UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E a UFMG recebe, a partir deste domingo, né, dia 21 de julho, o 26º Congresso Mundial de Filosofia do Direito e Filosofia Social, realizado pela primeira vez no Brasil. O evento é promovido pela Associação Internacional de Filosofia Jurídica e Social e é uma organização da ABRAF, a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, em parceria aqui com a UFMG. Para saber um pouco mais sobre o tema, converso agora com uma das organizadoras, né, do 26º Congresso Mundial de Filosofia do Direito e Filosofia Social e também professora aqui da Faculdade de Direito da UFMG, professora Mônica Sete Lopes, nossa parceira. Muito bem-vinda, professora. A casa é sua, né?
É nossa, Luísa. Muito obrigada por nos receber aí com o Congresso, né?
Certo. Professora, do que a gente está falando, né, quando fala-se aí em filosofia do direito e filosofia social?
Eu acho que a pauta do Congresso, ela é muito simbólica de uma resposta certa, correta à sua pergunta. Na verdade, nós falamos de tudo. As oficinas do Congresso, elas vão discutir desde questão de gênero, questões sobre as cidades, sobre a política, sobre a atuação do Estado, sobre democracia, até questões mais transcendentais, como a religiosidade, a questão da liberdade, enfim. Todos os temas que interessam à vida humana, elas são discutidas nesse Congresso e, portanto, refletem preocupações que são da filosofia do direito, a questão da justiça, né? Em última rácio, a justiça feita pelo direito. Então, é um cenário assim muito múltiplo, muito variado.
Certo. E quando que esse evento, né, professor, esse Congresso Mundial aí da Filosofia do Direito e Filosofia Social, quando que ele surgiu? E fala um pouquinho da importância dele, né?
Olha,
ele, dele ser itinerante também.
Para nós, professores da UFMG, professores, né, do Brasil, é muito importante porque ele é um evento bienal. A cada 2 anos ele se realiza num determinado país. Da última vez foi na China, aliás, foi em Frankfurt, anterior a ela na China, anterior a ela na Polônia, em Cracau. Então, e assim por diante. Então, ele, às vezes na Europa, às vezes na Ásia, às vezes no continente, nas Américas, né? Já se realizou na América do Sul, em Buenos Aires, há muitos anos atrás, e agora, pela primeira vez, se realiza no Brasil e em Belo Horizonte. Nós temos uma responsabilidade de mostrar o nosso Estado, que não é um Estado típico brasileiro, né? Nós não temos praia, nós não temos floresta na visão dos estrangeiros, e vem muita gente de fora para cá. São 300 trabalhos escritos por estrangeiros, mais do que isso, até porque alguns apresentaram em vários grupos. São os 300 estrangeiros vindo, não só como conferencistas, é um volume menor de conferencistas, mas como participantes do Congresso, participando de grupos de discussão, indicando e compondo a organização de grupos de discussão do Congresso.
Certo. E o tema dessa edição, né, o tema do Congresso dessa edição é Direitos Humanos, Estado Democrático de Direito e Desafios Sociais Contemporâneos. E essa discussão, ela acontece em âmbito mundial ou serão por estar no Brasil, né, serão debatidas essas questões tendo em vista, sim, o Brasil?
Não, a cada ano há um tema-chave às vezes a questão tecnológica ganha uma nomeada maior, outras vezes são questões ligadas à liberdade, enfim, vai ganhando o tom de cada lugar.
Uhum.
Então, esse é um tom genérico que se desdobra nos vários subgrupos, naquilo que eles vão discutir de específico, né, de peculiar, a partir da especialização dos vários participantes. Acho que o mais bacana no Congresso, pelo menos na minha experiência de ter participado em 3 deles em outros países, naturalmente, né, eu fui à Suécia, eu fui a Frankfurt e eu fui à Polônia, foram os onde eu pude ir, é exatamente o contato que você faz com pessoas que estudam temas que são caros para cada um de nós e a possibilidade de desdobramento desse contato numa pesquisa, numa reflexão, na publicação internacional, quer dizer, todas essas coisas que estão dentro da linha principal de direção da pesquisa universitária, do nosso trabalho como professores dentro de uma universidade como a Universidade Federal. Então, não só o momento do Congresso, mas o futuro, aquilo que ele promete como continuidade, são fatores relevantes para a discussão desse tema central, que, como eu disse, vai se desdobrando em outros subtemas.
Certo. E pensando, né, nesse tema central, aí, né, direitos humanos, Estado democrático de direitos, desafios sociais contemporâneos, eu vou reproduzir uma das perguntas que motivou a apresentação do evento, né, que é como é possível a democracia nas sociedades compostas por tradições culturais e projetos políticos tão diversos, professora?
Eu não sei se você sabe responder, Luiz. Eu acho que a gente só consegue responder essa pergunta se a gente continua fazendo essa pergunta,
certo,
né? Quer dizer, é uma questão que tem que ser posta e cada uma desses valores, desses interesses, dessas necessidades que são múltiplas ou múltiplos, eles têm que ser constantemente debatidos, constantemente discutidos, não apenas na superficialidade das palavras-chave, né? As palavras-chave, os jargões, os slogans são sempre pontos de partida, mas para soluções efetivas é preciso que a gente discute faticidades, né? Questões, realidades, que são sempre muito complexas. Então eu acho que um momento de discussão ele deve envolver toda essa multiplicidade. Porque a única coisa que eu tenho certeza que a gente não pode fazer é negar a multiplicidade, a dificuldade que é viver uma democracia efetiva em razão dessa diversidade de, né, de perspectivas, de interpretar, de ver o mundo, de necessidades e tal. Então, nós não podemos fechar os olhos para a diversidade. Essa é a única coisa certa. A partir daí, nós temos que discutir muito e fazer muito, né?
E o que caracteriza, então, o Estado Democrático de Direito, professora?
Luísa, eu acho que o que caracteriza o Estado Democrático de Direito, para mim, é exatamente essa possibilidade de participar, né? De participar desse debate. E quando eu digo participar, eu não estou dizendo votar e ser votado, não, porque essa é uma parte muito pequena,
certo,
da potencialidade de participação no Estado Democrático de Direito. Acho que o Estado Democrático de Direito envolve conhecimento, quer dizer, eu tenho que saber das coisas, das dificuldades, dos modos de fazer, de como que é, por exemplo, resolver questões. Vamos supor, pega uma dessas questões que estão aí na ordem do dia hoje, pega a questão, por exemplo, dos médicos, da saúde pública, né? Quantos mil detalhes eu tenho que saber bem para poder resolver bem essa questão? Então, a democracia envolve isso, envolve um conhecimento muito profundo, muito cuidadoso de todos os quadros da realidade, envolve decisões e envolve participação, né? Envolve, sobretudo, conhecimento para que essa participação seja sempre a mais eficaz possível. E, certamente, não é só votar e ser votado. Isso é um começo de conversa, assim, muito começo mesmo. Uhum. Nós temos muito a fazer para viver a democracia plenamente.
Né? E é um trabalho constante, né, professora? Não espera se chegar num fim, não, né?
Não tem fim, não tem fim, não terá, porque é muito interessante isso. Quando a gente examina a história dessa pequena coisa, pode pegar isso em qualquer, você pode pegar isso na arquitetura, na engenharia, né, na medicina, enfim. Quando você começa a estudar uma disciplina qualquer, você percebe que na evolução dela, ela tá sempre mudando em função de necessidades novas, de campos novos a serem satisfeitos por esse conhecimento. Se eu pego o direito, eu vou ver como o direito... Eu formei há 20 e poucos anos e, na minha época, o direito ambiental, por exemplo, era uma coisa insípida, ninguém estudava isso. Nós podemos imaginar hoje um mundo sem preocupação ambiental? Não, tem pouquíssimo tempo. Então, a participação democrática... Qualquer ângulo que você veja do ponto de vista das necessidades humanas e dos interesses humanos, que sempre são complexos, porque eles nunca são de um lado só, eles costumam ter muitos lados, né? Nós vamos ver que é uma coisa infinita. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que nós temos que conversar muito sobre isso e fazer muito sobre isso. Uhum. Né? Agora, respostas certas são meio perigosas, porque elas são infinitas, como você diz. Quer dizer, nós temos sempre algo mais a pensar, a fazer, a desenvolver, né?
Certo, eu tô insistindo aí, né, em uns pontos aí da temática principal, professora, e queria falar um pouquinho também dos desafios sociais contemporâneos, né? Falar um pouquinho das urgências do Brasil aí, pensando nesses desafios sociais contemporâneos.
Estamos fazendo perguntas muito difíceis para responder assim rapidinho na oralidade.
Só para,
né,
a gente abrir assim a reflexão,
não,
né?
Não é muito interessante isso, porque a minha dificuldade, talvez esse engasgo meu aqui com você, ele é simbólico disso. Quais são as necessidades prioritárias, né? Todas elas são importantes. Se a gente olha os cartazes da rua, nós vamos entender a relevância de todas elas, né? E vamos entender também esse muito fazer de que a gente falava antes, quer dizer. E uma coisa muito interessante, Luísa, que a gente não pode esquecer, que é a questão da temporalidade, né? Nós temos que trabalhar e jogar com o tempo, Quer dizer, quanto tempo será necessário para resolver a questão da educação? Ela não é uma mágica, não é? Há questões que são mais rápidas, a questão do transporte urbano, quantas coisas estão envolvidas para que isso se resolva, né? Então, uma noção assim do curso do tempo, daquilo que você pode fazer para dominar o tempo, quer dizer, com planejamento, com previsão, com antecipação, com conhecimento profundo de variáveis, isso vai ser em cada uma das áreas que estão no rol das necessidades sociais brasileiras mais importantes. Eu posso falar de educação, eu posso falar de saúde, eu posso falar de habitação, eu posso falar das várias questões urbano, transporte, moradia, né? Abastecimento de água, questão de luz. Quer dizer, eu vou ter muitas demandas e todas elas vão ter que ser satisfeitas em tempos muito variáveis, que tem que ser dominadas. Ou seja, tem que ser compreendidos e planejados. Eu não instalo o metrô de um dia para outro, eu não modifico o parâmetro de educação de um dia para a noite, eu não modifico o parâmetro de saúde, mas há coisas que eu posso fazer se eu me organizar como administrador, né, e como cidadão, para compreender como que isso se dá no curto, no médio e no longo prazo, né? Então, é uma equação que não é simples, né? Ela não é uma aritmética, ela tem proporções e análises aí que são sempre muito complicadas. Mas nós temos que enfrentá-las, uhum, né? Isso é a certeza.
Certo. É só para a gente abrir mesmo a reflexão aqui, né, professora?
Nós temos que refletir, né? E nós temos, isso, que enfrentar essas questões, como doloridas que são, com muita claridade. Eu estudei em colégio, escola pública a minha vida inteira, eu me orgulho muito disso e sei o que essas escolas públicas representaram na minha vida e a qualidade do ensino que eu tive em todas elas. Então, da universidade, do Estado, enfim, eu estudei no centro pedagógico, aí sempre falo isso com muito orgulho, eu sei o que isso representou na minha vida como qualidade de ensino, como bons professores, como criação de curiosidade para aprender, né? Então, isso é uma coisa que pode ser feita, como fazer, né? Como desenvolver isso, né? Então, é a nossa grande questão, são as nossas grandes questões, que tem que ser muito faladas, né?
Certo. E infelizmente, né, como a gente comentou, o nosso tempo aqui é curto, mas deu para a gente abrir um pouquinho aí a reflexão, para a gente buscar sempre, né, conversar sobre isso, refletir.
E você desculpa se eu não tenho resposta, se engasguei, viu, Luísa? Mas eu acho que engasgar é uma boa coisa, né?
Sim.
A gente pelo menos tem que, quando a incerteza às vezes é o modo de perguntar, né? E quando a gente tem essas questões todas, saber fazer as perguntas já, ou querer fazer as perguntas pelo menos, já é um ponto de referência muito importante, né? Porque significa curiosidade e a vontade de mudança. Então, isso é uma coisa que nós todos temos que assumir. A nossa ineficiência, a nossa impossibilidade, mas também esse desejo de mudança que é de todos nós. A Voz das Ruas diz isso, né? Muito claramente. E é preciso canalizar isso para resultados, para atividade, né?
Tá certo, professora Mônica Sete Lopes, muito obrigada aí, parabéns pelo trabalho, né, com o Congresso, e também daqui a pouco tem direito à música, né, daqui a pouco você volta aí.
Ah, pois é o nosso programa, né, muito orgulho de participar dele com vocês aí na rádio.
Tá certo, então muito obrigada, professora, e um bom dia.
Obrigada, querida, obrigada a você, tchau.
Tchau, tchau. Tá, eu conversei agora com a professora da Faculdade de Direito aqui da UFMG, professora Mônica Sete Lopes, que é também a nossa parceira, né, que apresenta aqui o Direito é Música, que vai ao ar daqui a pouquinho. E nós falamos aí sobre o 26º Congresso Mundial de Filosofia do Direito, Filosofia Social, que será realizado aqui no Campus Pampulha da UFMG de 21 a 27 de julho, ou seja, de domingo até o próximo sábado. E ele é promovido pela Associação Internacional de Filosofia Jurídica e Social e organizado aqui no Brasil, né? Ele está acontecendo pela primeira vez no Brasil e está sendo organizado pelo ABRAF, Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, em parceria aqui com a UFMG. Então, mais informações sobre o congresso, você pode acessar a página oficial do evento, que é www.ivr2013, aí o numeral, né, 2013, ivr2013.org.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.